restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco que reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
Amém.
Essa chama que a boca proclama.
Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: ó vós, todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós, que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde e comei. Vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Por que gastar dinheiro com outra coisa que não o pão? Desperdiçar o salário, se não com satisfação completa? Ouve-me com atenção e alimentai-vos bem, para deleite.
Senhor, Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura.
Vós abris a vossa mão e saciai os vossos filhos.
Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós lhes dais no tempo certo o alimento. Vós abris a vossa mão prodigamente e saciai todo ser vivo com fartura.
Vós abris a vossa mão e saciai.
É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente.
Vós abris a vossa mão e saciai os filhos. Vós abris a vossa mão e saciai os vossos filhos.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Em tudo isso, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus por nós, manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram da cidade e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Esse lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possa ir ao povoado comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmo de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então, pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós estamos celebrando a liturgia do 18º domingo do tempo comum. E a liturgia de hoje que nós estamos celebrando, primeiramente, ela nos mostra que Deus é aquele que não deixa de ser misericordioso para com o teu povo. E ao mesmo tempo, Deus é aquele que não deixa de oferecer a graça da salvação gratuitamente a todos aqueles que nele crê, a todos aqueles que nele realmente não deixam de colocar a sua fé e a sua confiança. É isso que nós ouvimos na primeira leitura, tirada do livro do profeta Isaías, aonde o profeta fala ao povo de Israel: a vós todos que estáis com sede, vinde às águas, vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde e comei, vinde, comei sem pagar. Então, queridos irmãos e irmãs, nós sabemos que o profeta Isaías, ele está falando ao povo de Israel, ao povo que estava no exílio, ao povo que estava na escravidão. E nós sabemos que o profeta está falando a um povo totalmente desanimado, um povo totalmente desesperançado. Por quê? Quando eles então foram para o exílio, então eles imaginavam que Deus teria os abandonado, que Deus teria então esquecido da sua aliança, porque permitiu que o vosso povo fosse então exilado. E justamente nesse período surge o profeta Isaías, dando ao povo uma palavra de esperança, dando ao povo uma palavra de confiança, dizendo que Deus jamais esquece do seu povo, Deus jamais esquece da sua aliança. Pelo contrário, Deus é sempre fiel à aliança. O povo, sim, que esquece a aliança feita com Deus, e Deus só permitiu que o seu povo fosse realmente para o exílio, porque eles endureceram vossos corações à palavra do Senhor. O povo de Israel não quis mais colocar à escuta a palavra de Deus, e Deus então deixou que eles pudessem seguir o seu duro coração, assim se desviando totalmente dos caminhos do Senhor, se afastando totalmente da aliança feita realmente com Deus. E agora o profeta convida a esse povo a não deixar de colocar à escuta a palavra de Deus, não deixar de voltar novamente os vossos corações para o Senhor, não deixar de selar novamente essa aliança com Deus, e convida a esse povo a fidelidade no seguimento ao Senhor. E assim, queridos irmãos e irmãs, nós então ouvimos nesta leitura que Deus é aquele que não deixa de oferecer a tua salvação gratuitamente a todos aqueles que nele não deixam de colocar a sua fé e a sua confiança. E assim a leitura nos fala: por que gastar dinheiro com aquilo que é passageiro? Por que gastar com aquilo que é totalmente desnecessário? Então, o que o povo deve realmente buscar é a graça da salvação, que gratuitamente Deus não deixa então de lhes oferecer, que Deus então não deixa novamente de confiar a graça do seu povo, né, a sua aliança feita então a eles. E assim Deus fala: como ele não deixou de derramar a graça sobre Davi, assim não deixará de derramar a graça da bênção também sobre os filhos de Israel, continuando sendo fiel ao seu povo, continuando fiel à sua aliança. E com certeza, meus queridos irmãos e irmãs, ouvindo essa primeira leitura, tirada do livro do profeta Isaías, ela também não deixa de ser dirigida a cada um de nós cristãos hoje, porque vamos perceber que assim também, como o povo de Israel, quantos de nós, às vezes, tomamos caminho que percebemos que muitas vezes não condiz com o projeto salvador de Deus, assim também para conosco? onde nós muitas vezes vamos nos distanciando da graça salvadora de Deus realmente em nossa vida. E o porquê que muitas vezes nós nos distanciamos dessa graça salvadora? Porque assim como o povo de Israel, muitas vezes não colocamos a escuta a palavra de Deus, muitas vezes não deixamos que a palavra de Deus seja aquela que realmente possa nos orientar, seja aquela que possa realmente nos conduzir sempre nos caminhos do Senhor. E é lógico, quando nós também percebemos, como os filhos de Israel, que muitas vezes tomamos caminhos errados, que muitas vezes nos distanciamos da graça salvadora de Deus e assim não deixamos de nos arrepender dos nossos pecados e voltarmos o coração ao Senhor. Ele é aquele que não deixa de nos tomarmos pela mão e nos conduzir à graça da salvação, porque nós sabemos que o grande desejo de Deus é salvar também, assim então, a cada um de nós. Sabemos que o grande desejo de Deus é que nós possamos então alcançar a graça da vida eterna. Mas é lógico, queridos irmãos e irmãs, assim como o povo de Israel, nós sabemos que Deus, ele também não deixa de nos dar a nossa liberdade para que possamos fazer as nossas escolhas. E às vezes nem sempre nós escolhemos trilhar nos caminhos do Senhor. Nem sempre nós às vezes escolhemos colocar a escuta com fidelidade a palavra de Deus e assim deixar que essa palavra penetre em nossos corações e nos faça e nos leva realmente à conversão. Então, por isso, ouvindo essa leitura tirada da profecia de Isaías, nós então, né, percebemos que Deus gratuitamente não deixa também de oferecer a nós a tua salvação, não deixa de oferecer a todos nós a graça da vida eterna. Aí vai depender de nós dizermos se queremos ou não essa graça salvadora de Deus oferecida a nós através de Cristo Jesus. Deus é aquele que de fato é sempre fiel à sua aliança. Deus é aquele que não deixa realmente de ter esse amor infinito para com cada um de nós. Então, que esta leitura nos ajude a nós a sermos sempre fiéis no seguimento a Cristo Jesus. E na segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Romanos, São Paulo que nos fala: quem nos separará do amor de Cristo? Tribulações, angústia, perseguições, tudo isso, né? Quem poderá então fazer com que nós possamos nos separar desse amor misericordioso de Deus para conosco? Então, nada disso, né, é o suficiente para que nós possamos nos separar desse amor. Então, queridos irmãos e irmãs, por que que São Paulo, ele fala à sua comunidade cristã, né, quem, o que poderá separar então desse amor de Deus? Tribulações, perseguições, né? Porque sabemos que as nossas primeiras comunidades cristãs, de fato, eles eram muito perseguidos por causa do evangelho. Eles eram muito perseguidos por causa do nome de Cristo Jesus, mas como diz São Paulo, nenhuma perseguição, nada deste mundo poderá fazer com que nós nos separamos do amor de Deus, nos separamos da graça desse amor que é doado gratuitamente, assim então, a cada um de nós. E de fato, vamos perceber que mesmo sendo perseguidos, né, mesmo sendo realmente caluniados por causa do evangelho e por causa do nome de Jesus, percebemos que as nossas primeiras comunidades cristãs, eles tinham de fato convicção em quem tinha colocado a sua fé, em quem tinha colocado realmente a sua confiança, que era em Cristo Jesus. Quanto mais eles eram perseguidos, quanto mais eles eram caluniados, mais convicção eles tinham da sua fé, mais convicção eles tinham realmente em quem tinha depositado a sua confiança, a sua esperança, que é no Cristo ressuscitado. E com certeza, meus queridos irmãos e irmãs, nós hoje percebemos que muitas vezes não somos perseguidos por causa do nome de Jesus, não somos perseguidos por causa do evangelho, mas percebemos que, diferente das nossas primeiras comunidades cristãs, com muita facilidade nós renunciamos à nossa fé, com muita facilidade nós abandonamos o amor de Deus realmente em nossa vida, porque com muita facilidade nós percebemos que nós desanimamos, né? Por qualquer coisa, por qualquer motivo, nós nos afastamos da graça salvadora de Deus, assim então em nossa vida. E como diz São Paulo, nada deveria fazer com que nós nos afastamos da graça salvadora, nada deveria fazer com que nós nos distanciamos realmente de Cristo Jesus, se uma vez que nós colocamos nele a nossa fé, uma vez que nele nós colocamos a nossa confiança, por mais que nós passamos por tribulações, por mais que nós passamos por perseguições, assim permanecemos sempre fiéis, porque sabemos que Deus é aquele que nos conduz, Deus é aquele que realmente não deixa de nos orientar em vossos caminhos. E é lógico, longe do Senhor e afastado dele, sabemos que não há salvação. Então, por isso que São Paulo nos fala que nem a perseguição, nem as tribulações, né, deve fazer com que nós renunciamos àquele que não deixou de dar a sua vida justamente por amor, assim então, a cada um de nós. E no Evangelho, tirado de São Mateus, que nós ouvimos, Jesus, depois da morte então de João Batista, Jesus foi então para um lugar deserto e afastado. E nos fala então o Evangelho, as multidões, né, quando soube que Jesus, né, tinha então se afastado, eles vão ao encontro de Jesus. E quando Jesus chega ao lugar, ele então se depara com uma grande multidão. E como diz o Evangelho, ao ver aquela multidão, ele tem compaixão, ele tem misericórdia do seu povo. E aí nos fala então o Evangelho, ele então não deixa de curar os enfermos, né? Não deixa então de curar os doentes. E é lógico, com certeza, não deixa de falar às multidões, né, da graça do seu reino, esse reino que vem ao nosso encontro. E nos fala então que o Evangelho, os discípulos se aproximam de Jesus e pede para que ele possa despedir as multidões, porque já está ficando tarde e aquele lugar é deserto, para que eles possam ir aos povoados procurar então mantimento, procurar então alimento. E Jesus responde: eles não precisam ir embora, dai vós mesmo de comer. E depois, né, eles vão dizer a Jesus: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. E é lógico, o que é isso para tanta gente? Mas olhando para esse Evangelho, os discípulos não deixam de compreender, quando o pouco que temos e colocamos na mão de Deus, ele não deixa de multiplicar. O pouco que temos, realmente colocamos na mão do Senhor e confiamos nele, ele não deixa de fazer o milagre da multiplicação. E é lógico, e o pouco que temos, quando nós partilhamos, né, com aqueles que mais sofrem, com aqueles que não têm, com certeza Deus não deixa de abençoar. E aí nos fala então o Evangelho, Jesus manda que eles possam sentar na grama e ali faz a multiplicação dos pães, né? A multiplicação daqueles alimentos, aonde não deixa de saciar 5.000 homens, como diz o Evangelho, sem contar mulheres e crianças. E todos comeram e ficaram satisfeitos e ainda recolheram 12 cestos com a sobra, né, da multiplicação. Então, queridos irmãos e irmãs, primeiramente, nós olhando para esse Evangelho, Jesus é aquele que será o pão vivo, doado gratuitamente a cada um de nós. Então, nós percebemos que Jesus é aquele que não deixa de ser solidário com o nosso sofrimento, não deixa então de curar muitas vezes as nossas enfermidades. E também, como nós ouvimos nesse Evangelho, é lógico, primeiramente ele quer nos alimentar, alimentar com o pão da palavra, como em toda a celebração que nós participamos. Primeiramente ele nos alimenta com a sua palavra, nos fortificando em nossa caminhada, nos fortificando realmente em nossa missão. E depois nos alimenta com o pão espiritual, que é o próprio corpo e sangue de Cristo, a Eucaristia, doada gratuitamente assim a cada um de nós. E assim, queridos irmãos e irmãs, nos sustentando em nossa missão, sustentando em nossa caminhada, sustentando espiritualmente na fé e na confiança que nós então colocamos no Senhor. Então, que esta liturgia de hoje, né, onde nós percebemos que Deus é aquele que não deixa de agir com misericórdia, Deus é aquele que não deixa de agir de compaixão para com cada um de nós, então que nós possamos pedir que a graça do Espírito Santo, aquele que habita em nossos corações, nos ajude. Primeiramente, para que nós não deixamos de colocar sempre a escuta da palavra de Deus, e uma vez que nós colocamos a escuta da sua palavra, que nós sejamos obedientes a ela e no seguimento a Cristo Jesus. E como eu já disse, é lógico, queridos irmãos e irmãs, esta liturgia nos mostra que Deus é aquele que oferece a tua salvação gratuitamente a todos nós que nele cremos, a todos nós que nele realmente não deixamos de colocar a nossa fé, a nossa confiança. Então Deus quer que todos nós realmente sejamos salvos. Então por isso, uma vez que ele quer a nossa salvação, nós também precisamos esforçar para buscá-la. Precisamos esforçar como essa multidão para ir ao encontro do nosso Salvador, para ir ao encontro realmente de Cristo Jesus, aquele que com certeza não deixará de compadecer, aquele que com certeza não deixará de ter misericórdia dos nossos sofrimentos, das nossas dores, e não deixará de nos dar a graça, né, da cura, e não deixará de nos dar a graça da salvação, uma vez que nele, assim, nós colocamos a nossa fé e professamos a nossa fé em Cristo Jesus. Creio.
Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
Irmãos e irmãs, na confiança de sermos atendidos, vamos elevar a Deus as nossas preces.
Pela Santa Igreja de Deus, para que seja sinal vivo da generosidade e da compaixão que brotam do coração de Cristo e alimente a humanidade com a palavra de vida, rezemos.
Esperamos em vós, Senhor, atendei-nos.
Pelos pobres e famintos de nossa sociedade, para que as ações de grupo, pessoas e organizações em favor da erradicação da fome tenham as luzes do Espírito Santo, rezemos.
Esperamos em vós, Senhor, atendei-nos.
Pelas vocações, para tantos serviços no seio da Igreja e do mundo, para que o Senhor da Messe inspire nos mais jovens serviços aos ministérios e à vida religiosa consagrada, rezemos.
Esperamos em vós, Senhor, atendei-nos.
Pelos católicos, para que ponham no centro da vida a celebração da Eucaristia, que aprofundam as relações humanas e dispõem ao encontro com Deus e com os irmãos, rezemos.
Esperamos em vós, Senhor, atendei-nos.
Pelos padres, para que Deus fortaleça todos os sacerdotes e a sua vocação, concedendo-lhes fidelidade ao Evangelho, sabedoria para conduzir o povo de Deus, coragem nas dificuldades e perseverança na missão de anunciar Cristo, testemunhando o seu amor com alegria e santidade, rezemos.
Esperamos em vós, Senhor, atendei-nos.
Agora, juntos rezemos a oração pelas vocações.
Jesus, Mestre Divino, que chamaste os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos e pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos leigos, sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém.
Nosso Deus fez um mundo tão perfeito, colocou em nosso peito a semente do amor. E por isso é que somos seus convivas e formamos hóstias vivas nesta casa do Senhor. Vamos preparar a ceia, vamos repartir o pão. Vamos preparar a ceia, vamos repartir o vinho. Quero ver a casa cheia de ternura e de carinho. Nosso Deus fez de nós uma família, numa igreja que partilha e se oferta em oblação, para que ofertamos pão e vinho, que dá força no caminho e nos leva à doação. Vamos preparar a ceia, vamos repartir o pão. Vamos preparar a ceia, vamos repartir o vinho. Quero ver a casa cheia de ternura e de carinho.
Oremos, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Receba, o Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja.
Nós vos pedimos, Senhor, de bondade, santificai esses dons e, aceitando a oração do sacrifício espiritual, fazei de nós mesmo uma eterna oferenda para vós, por Cristo nosso Senhor.
Amém.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Corações ao alto.
O nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor nosso Deus.
É nosso dever e nossa salvação.
Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graça, sempre em todo lugar, Pai das misericórdia e Deus fiel, pois nos deste vosso Filho Jesus Cristo como Senhor e Redentor. Ele sempre se mostrou cheio de misericórdia para com os pequenos e pobres, os doentes e os pecadores, e se fez próximo dos aflitos e oprimidos por sua palavra e ação. Anunciou ao mundo que sois pai e cuidai de todos os vossos filhos e filhas. Por isso, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos e bendizemos e proclamamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz.
Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra.
Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus que amais os seres humanos e sempre os acompanhais no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, presente no meio de nós, quando nos reunimos por o seu amor, como outrora aos discípulos de Emaús, e nos revela as Escrituras e parte o pão para nós.
Bendito o vosso Filho, presente entre nós.
Por isso nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para que santifique esses dons do pão e do vinho e se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
Enviai o vosso Espírito Santo.
Na véspera de sua paixão, na noite da última ceia, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu-vos graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando, pois, ó Pai Santo, memorial da paixão de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, anunciamos a obra do vosso amor pela paixão e morte de cruz. Vós o fizesse entrar na glória da ressurreição e o colocasse à vossa direita. Enquanto esperamos sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o pão e o vinho e o cálice da bênção.
Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta.
Olhai com bondade a oferta da vossa igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que nos foi entregue. E concedei que pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos.
O Espírito nos una num só corpo.
Dignai-vos, Senhor, conduzir a vossa igreja à perfeição na fé e no amor, em comunhão com o vosso servo, o Papa Leão, o nosso Bispo Dom Evandro, com todos os bispos, presbíteros e diáconos, e todo o povo que adquirisse para vós.
Confirmai na unidade a vossa igreja.
Abri os nossos olhos para perceber as necessidades dos irmãos e irmãs. Inspirai-nos palavras e ações para confortar os cansados e oprimidos. Fazei que os sirvamos de coração sincero, seguindo o exemplo e o mandamento de Cristo. Vossa igreja seja testemunha viva da verdade e da liberdade, da justiça e da paz, para que toda a humanidade se reúne com uma nova esperança.
Ajudai-nos a criar um mundo novo.
Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs, o vosso filho, Benivaldo de Melo, vossa filha, Altina da Silva, que há 7 dias chamasse deste mundo a vossa presença, que adormeceram na paz do vosso Cristo e de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face e na ressurreição, concedei-lhes a plenitude da vida.
Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna.
Concedei também a nós, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde veremos para sempre convosco e com a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, os apóstolos e mártires, Santo Antônio, nosso padroeiro, e todos os santos, louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos.
Amém.
Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminado pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer:
Pai nosso que estais no céu,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação.
Livrai todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Aguardados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Senhor Jesus Cristo, disse aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
Amém.
A paz do Senhor esteja sempre convosco.
O amor de Cristo nos uniu.
Disse Jesus: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis aqui o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo.
Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. Parte, não mata a fome, deixa de ser pão. Vida se torna mais vida quando é vivida na condivisão. Oh, 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 oh. Eu vivia fugido de Cristo e não lhe dava o meu coração. Meus olhos se abriram quando repartiram comigo o pão. Na mesa do nosso Deus há lugar para todos, há vinho e pão. É o próprio Deus que se doa, liberta e perdoa e envia a missão. Oh, 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 oh. Eu vivia fugindo de Cristo e não lhe dava o meu coração. Oh, 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 mas aqui os meus olhos se abriram quando repartiram comigo o pão. A mesa da Eucaristia nos quer ensinar um mistério profundo. Corpo de Cristo é comida, seu sangue é bebida pra vida do mundo. Oh, 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 eu vivia fugindo de Cristo e não lhe dava o meu coração. Oh, 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 mas aqui os meus olhos se abriram quando repartiram comigo o pão. Compartilhado é fonte de vida, de amor, comunhão. Sinal que a vida é serviço, real compromisso de libertação. Oh, 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 oh. Eu vivia fugindo de Cristo e não lhe dava o meu coração.
olhos se abriram quando repartiram comigo o pão. São partes deste caminho, chamado e proposta, resposta e missão. Deus caminha com a gente, lançando a semente da ressurreição. Oh, 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 eu vivia fugindo de Cristo e não lhe dava o meu coração. Oh, 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 mas aqui os meus olhos se abriram quando repartiram comigo o pão. A gente vai andando na procura de uma luz, caminhando na esperança, se aproxima de Jesus. No deserto sente fome e o Senhor tem compaixão, comunica sua palavra, vai abrindo o coração. Dá-lhe suas bênçãos de comer, gosto de amor. Quando for acumulado, gera morte, traz a dor. Quando o pouco que nós temos se transforma em oblação, o milagre da partilha serve a mesa dos irmãos. Dá-lhes os mesmos de comer, partindo a palavra e o mesmo pão. Dá-lhes os mesmos de comer, e um milagre vai acontecer. Dá-lhes os mesmos de comer, e um milagre vai acontecer. Vida e liberdade, tantos dons nos confiou, responsáveis pelo mundo, para a vida promover. Desafios que nos chegam, vamos juntos resolver. Dá-lhes os mesmos de comer, que o milagre vai acontecer. Os mesmos de comer, que o milagre vai
oremos. Acompanhai, Senhor, com vossa constante proteção, aqueles que restaurais com os dons do céu, e como não cessai de protegê-los, concedei que se tornam dignos da eterna redenção. Por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Oi?
O primeiro domingo do mês de agosto é comemorado a vocação sacerdotal. Celebrou conosco hoje o Padre Denis. Desejamos a você, Padre Denis, os nossos agradecimentos e os nossos parabéns a você pelo seu sim. E convido a comunidade a cantarmos juntos.
Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida.
Viva o Padre Denis!
Viva!
Viva os nossos padres!
Viva!
Isso, muito obrigado pelos parabéns, obrigado pela acolhida e obrigado principalmente pelas orações, né? Que eu sei que vocês não deixam de fazer por nós padres, né? Com certeza, em vossas orações, né? Vocês rezando pelos padres de vocês, né? Não deixem de estar aí rezando também por todos nós. E a graça, o fruto da oração de cada um de vocês é que Deus também faça com que nós permanecemos firme e fiéis nessa vocação sacerdotal, que assim então ele não deixou também de nos chamar, né? Então obrigado, né? A oração e a acolhida desta comunidade, né? Esse mês é o mês das vocações, né? Cada domingo celebraremos uma vocação e no próximo então nós celebraremos, né? O dia dos pais e a vocação da família, né? Onde estaremos iniciando a semana da família. Então obrigado aí pelas orações de cada um de vocês. Isso, então nós queremos pedir a bênção de Deus nesses pães, né? Que serão então distribuídos às crianças, né? E assim que Santo Antônio, né? Aquele que não deixou distribuir o pão ao povo, né? E é lógico, o próprio Jesus, esse pão vivo, né? Oferecido gratuitamente assim a todos nós. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
A nossa proteção está no nome do Senhor,
que fez o céu e a terra.
Deus Pai de infinita bondade, nós queremos pedir a sua bênção sobre esses pães. Queremos pedir, Pai de bondade, que o vosso Filho Jesus Cristo, aquele que sempre gostou passar fazendo bem a vida de todas as pessoas, possa derramar sobre esses pães a sua bênção e a sua proteção, que nós sabemos que é poderosa. E assim queremos também pedir a bênção sobre todas as crianças que vão se alimentar com esses pães, que alimentados com eles, que o vosso Filho Jesus Cristo não deixe de ser